Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então, se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você é o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Daqui a pouquinho na televisão com o nosso 3 em 1 até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, porque aqui você sabe, você conhece, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão política de altíssimo nível na programação da Jovem Pan. Comigo, Paulo Matias, Fábio Piperno, hoje dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo, ao lado dele Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e a nossa Bruna Torlai, hoje ausente, mas amanhã, se Deus quiser, ela estará de volta. Então, produção, vamos para os destaques. O presidente Jair Bolsonaro declara que decidiu por não ser vacinado contra a Covid-19 e colocou a culpa pela crise econômica instalada em boa parte do mundo nas políticas de isolamento social. Entre boatos e promessas não cumpridas, indicação de André Mendonça para ocupar a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal já completa 3 meses e não há nem sinal de quando será realizada a sabatina para avaliar o candidato. E o nosso time também vai avaliar a convocação de um brasileiro pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ele vai compor um grupo que tem a missão de encontrar a origem da Covid-19. Mas antes de começar este programa, a sua participação aqui no 3 em 1 nesta quarta-feira é sempre importantíssima, minha excelência, respondendo à pergunta do dia. Você acha que o isolamento social é o grande responsável pela crise econômica que nós estamos vivendo? Essa crise vem justamente desse isolamento. Qual que é a sua opinião? Faz o seguinte, manda pra gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que você sabe, você conhece, é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com muita calma para você anotar e mandar para a gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos, 119-3117-0620. Além disso, esta mesma pergunta sobre crise econômica e isolamento social está no portal da Jovem Pan em formato de enquete para você ir lá e votar é sim ou não. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E você que está por aí no Twitter querendo participar e comentar tudo que o nosso time vai debater nesta tarde de quarta-feira, a hashtag é tradicional, é o nome do programa, manda aí o seu tweet, sempre muito importante a sua participação com a hashtag 3 em 1. Produção, chegou a hora então, 5 horas e 4 minutos. O 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1.
E Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro foi à cidade de Aparecida comemorar o Dia da Padroeira do Brasil, hein, gente? E lá nesse dia nós tivemos pessoas que acabaram xingando o mandatário e também pessoas que acabaram saudando o presidente da República. Ele usou máscara de proteção contra a Covid-19 e foi recebido por uma multidão do lado de fora da Basílica. Mais cedo, na principal cerimônia do dia, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, defendeu uma pátria sem armas e também pediu uma república sem mentira e sem também fake news. Em entrevista exclusiva ontem ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Pan, Jair Bolsonaro disse que decidiu não tomar a vacina contra a Covid-19. Vamos ouvir.
No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, eu estou com... a minha imunização está lá em cima, IgG está 990, para que vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria R$10 para ganhar 2. É, não tem cabimento isso daí. Agora, essa sanha de comprar a vacina... Eu não sou contra a vacina, tanto é que só em dezembro do ano passado eu assinei uma medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar a vacina. E hoje em dia, praticamente, todo mundo já tomou pelo menos a primeira dose. Agora, exigir a vacina parece que cheira o mercado esse negócio aí.
Tá aí a fala do presidente da República ontem aqui na Pan, nos Pingos nos Is. Fábio Piperno, meu caro, eu quero saber de você o seguinte: o que mudaria se o presidente da República tivesse vacinado?
Paulo, boa tarde, um abraço, amigos. Mudaria muita coisa, porque, veja, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é um governante, influenciador. Ele é um personagem formador de opinião. Há milhares, há milhões de pessoas que o seguem em todo o país. Então, não é uma questão de só o presidente falar de uma realidade pessoal, olha, eu estou bem imunizado e tal. Não é isso. O presidente ele tem, principalmente, que passar uma mensagem. Vejam, mais ou menos um mês atrás, muitos veículos por todo o país noticiaram a morte de 3 irmãos lá de Santa Catarina. Os 3 morreram aí num intervalo de 8 dias e nenhum deles quis tomar a vacina. Então, hoje, a gente vê números que mostram o evidente sucesso da vacinação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil chegou a ter mais de 4 mil óbitos por dia. A média móvel do Brasil, ela chegou a superar as 3 mil mortes por dia. Hoje, esse número está em torno de 10% disso. Felizmente, caiu muito. Ainda é uma vergonha que se morram mais de 300, quase 400 pessoas por dia. Mas vejam, nesse país, a Covid já matou mais de 4 mil pessoas em um único dia. Então, é óbvio que tudo isso, esse quadro melhorou demais a partir da vacinação em massa. Então, se o presidente não quer tomar vacina, é um direito dele. Agora, o presidente, ele faz sim, ele pratica um antisserviço total, um desserviço total quando... Ele fala, eu não vou tomar vacina, eu já estou imunizado, e faz essa comparação absolutamente canhestra com esse negócio de probabilidade em loteria. Isso é muito ruim. E, aliás, isso isola mais a figura do presidente da República, porque ninguém no mundo faz isso, governante responsável, nenhum no mundo faz isso, e, por sinal, ele tomou uma bela advertência, Paulo Matias, de Boris Johnson no encontro lá em Nova York, quando Johnson disse para ele, olha... Eu já tomei as 2 vacinas da Pfizer e é uma boa vacina.
Vamos conversar com o nosso Constantino, porque o Piperno acabou de falar aqui, Constantino, que o Bolsonaro seria um irresponsável de não tomar a vacina. Eu quero saber se você concorda.
Em hipótese alguma, Paulo. Boa tarde a todos. Veja, em primeiro lugar, vamos concordar com o óbvio, que o Piperno também reconheceu. Como indivíduo, como cidadão, Jair Messias Bolsonaro tem todo o direito de escolher tomar ou não a vacina. Então, concordando com isso, aí vamos para o argumento que alguns usam aí, principalmente na mídia, né, militante, de que ele, como exemplo e influenciador, deveria tomar, independentemente do que ele pensa a respeito, se ele está ou não imunizado, da ciência, né? Então, seria apenas para sinalizar alguma coisa para os outros. Eu acho que o presidente está sinalizando algo talvez mais importante. Ele está sinalizando que o indivíduo tem que ter a liberdade, que a ciência leva em consideração outras questões que a mídia E essa turma que mais parece lobista de vacina tem repetido por aí, e com isso ele está, sim, dando uma sinalização forte em defesa da ciência e da liberdade de escolha, algo que vem sendo tão ameaçado no Ocidente como um todo hoje, né? Agora vamos lá, indo para a opinião pessoal. Alguns estudos, algumas pessoas estão certas, sim, ao apontar que a vacinação, ao que tudo indica, e eu lamento muito que o debate esteja interditado nas redes sociais, na própria imprensa, muitas vezes, né? Muita coisa sendo jogada para debaixo do tapete, os dados não estão sendo trazidos de forma transparente muitas vezes, porque ficou apenas a repetição de um slogan, né? Uma sinalização de virtude. Eu sou a favor da vacina, eu salvo vidas. Você é negacionista. Virou uma coisa ridícula cá entre nós. E o presidente tem um ponto também, eu reforçar que o governo fez a sua parte para disponibilizar milhões e milhões de doses. O Brasil é um dos países que mais vacinaram no mundo para quem assim escolhesse, o que é a parte do governo. Mas veja, se o debate puder continuar, nós vamos, por exemplo, mostrar o que aconteceu em Israel e nos Estados Unidos. Países que vacinaram mais de 50%, 60% da população, quando as taxas estavam caindo lá atrás, como estão caindo hoje no Brasil. A mídia, como fez Piperno hoje, também atribuiu isso à vacinação crescente. E agora fica com uma narrativa de que subiu e teve surto de internação e morte só dos não vacinados. Isso é falso? Existe mais risco probabilístico de quem não tomou vacina se internar em termos relativos? Sim, e daí a gente poder concluir a princípio, né, que a vacina reduz risco de internação e óbito. Não conhecemos todos os riscos envolvidos na vacinação a longo prazo, até porque são vacinas novas, tecnologias modernas, como o mensageiro RNA da própria Pfizer. Agora, olha só, um estudo mais completo britânico, recente, está publicado na Gazeta do Povo hoje, mostra, né, acompanhando apenas esse ano, porque ano passado não tinha vacina, acompanhando apenas esse ano para controlar algumas variáveis, que 78% das pessoas que foram a óbito no estudo que acompanhou tiveram vacinação completa, primeira e segunda dose. Ah, isso quer dizer que vacinar não reduz risco ou é prejudicial? Não, porque os outros 22%, quase 23%, que faleceram, não tomaram vacina, mas é um grupo muito menor que não tomou vacina, né? É 30% da população contra 70%, no Reino Unido, mais ou menos. Então, ajustando a variável para isso, você reduz de 2 a 8 vezes o risco de óbito, dependendo da faixa etária, tomando vacina. Agora, cadê a panaceia que alguns governadores irresponsáveis, esses sim, venderam ao público agindo como lobista de vacina? 78% dos que morreram tinham sido completamente vacinados. Reflitam um pouquinho sobre esse dado e escutem um pouco menos militantes ou governadores que parecem vendedores de vacina.
Piperno já me pediu a palavra aqui, mas antes de você, Piperno, deixa eu chamar o VAR. Fala, Serrão.
O VAR vai atacar. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Pois é, um dos maiores estrategistas da história da humanidade, o francês Charles Maurice de Talleyrand, ele tinha um princípio que eu gosto muito e que é muito útil em diversas situações políticas. Não reme contra a maré quando não dá. O presidente Bolsonaro, ele tentou e remou contra a maré nessa questão da vacina. Ele tem a opinião dele sincera de que a vacina era algo experimental e ele preferiu não apostar nessa vacina. Só que aí, em política, tem as consequências. E a consequência para isso, no caso dele, foi um imenso desgaste político habilmente explorado por seus advogados, os seus adversários. Não adianta você, em política, ser tão sincero a ponto que a sua sinceridade transforme-se em sincericídio. Nesse caso da vacina, ela causou um desgaste extremamente inútil a Jair Bolsonaro. Mas, quando você tem um problema como esse, o jeito agora é manter o discurso. E foi o que ele fez. Ele tem mantido a linha do mesmo discurso, não tomando a vacina. Consta até que ele teria discutido, brigado até com a mulher dele, a Michelle, lá nos Estados Unidos, quando ela preferiu se vacinar. E ele manteve-se firme e não quis a vacinação. Então, você, nessas condições, tem que estar preparado para as consequências políticas. E Bolsonaro parece que está, ele quis criar uma polêmica e chamar a atenção exatamente para aquela questão que o Constantino demonstrou. Não se tem certeza absoluta da eficácia das vacinas. No entanto, aí é o problema de remar contra a maré, toda a propaganda, toda a massiva comunicação mundial definiu que a vacina era o medicamento mais adequado. Os cientistas, os médicos, a Organização Mundial de Saúde, quase todo mundo, preferiu apostar nas vacinas. E aí o presidente Bolsonaro, do ponto de vista da comunicação, ficou isolado nessa questão. Ficou, não isolado, mas ficou em posição de inferioridade. E aí o desgaste político está sendo até agora implacável. Mas o presidente, se do ponto de vista pessoal tomou uma posição, do ponto de vista de dirigente político tomou outra, que foi o quê? Garantir a vacinação à maioria dos brasileiros. Então, essa aí é mais uma polêmica, que eu digo, uma polêmica inútil, que poderia ter sido evitada se o presidente da República cuidasse um pouco melhor da estratégia de comunicação. Se conhecesse melhor Talleyrand, talvez não entrasse nessa.
Piperno, o Constantino traz alguns questionamentos, o Serrão fala da estratégia de comunicação, mas você me pediu a palavra, então, por favor.
Não, claro, aí são muitas questões. Veja, o Constantino trouxe um estudo e que nos aponta um número, né, de 78% dos óbitos de pessoas com Covid teriam sido de pessoas vacinadas. Então, vamos lá, eu nem vou contestar o estudo, mas vamos lá para essa base estatística. Então, o Brasil chegou a ter 4 mil mortes por dia. Os Estados Unidos chegaram a bater essa marca também, 4.500, a Índia passou um pouquinho mais, mas vamos lá para arredondar o cálculo. Vamos pegar as 4 mil pessoas num período em que a média móvel do Brasil ultrapassou 3 mil. Então, 4 mil pessoas, determinados dias lá, morreram de Covid. A partir da vacinação em massa, hoje, esse número cai para, também para arredondar o cálculo, aqui no Brasil, para 400 pessoas dia. Ora, se 78% das pessoas que morrem por Covid, nessa base de 400, já estavam vacinadas, isso quer dizer também que, embora isso a gente reforça sempre, toda pessoa responsável, todo especialista responsável reforça isso. A vacina não garante imortalidade, mas a vacina reduz a probabilidade de que a doença se agrave. Então, tinha uma base de 4 mil pessoas. Aí você passa por uma base de 400 pessoas. Isso quer dizer que, daquele universo maior, a vacina já reduziu em 90% o número de óbitos. Aí, dessa base menor de 400, ok, a vacina não conseguiu evitar as
não,
mortes
de não é 78%. Assim que funciona, Piperno. Ah. Não é assim que funciona. Posso te esclarecer o seu equívoco?
Vamos lá.
Você está pegando a curva no momento que te interessa.
Não.
E está ignorando, por exemplo, o que aconteceu em Israel nos Estados Unidos. Deixa eu te dar uma informação para você refletir um pouquinho sobre ela. Eu aconselho que não responda de sopetão. Morreram mais pessoas de Covid nos Estados Unidos este ano, que não acabou, do governo Biden, que tem vacinação para mais da metade da população, do que no ano passado inteiro do governo Trump sem nenhuma vacina. Repetindo, morreram mais pessoas de Covid nos Estados Unidos esse ano do que no ano passado. Tá ok? Então, sim, é um fato. É um dado.
E, aliás, mais pessoas no Brasil esse ano do que nos Estados Unidos. Isso também é um dado.
Mas o que tem a ver com o que a gente estava discutindo?
Muito. Muito, até porque eu só falo de países que tiveram 4 mil óbitos dia.
Eu vou confiar que o nosso telespectador entendeu o meu ponto. Você, pelo visto, não entendeu, mas tudo bem.
Vai lá, Piperno.
Não, eu entendi esse ponto. Aliás, eu quero até que você prossiga.
Eu estou te falando o seguinte, se você pegar os dados de óbito, o vírus segue certas curvas. Na Índia, por exemplo, teve um salto. A Índia vacinou menos de 20% da população. E o número de mortes desabou. Desabou, inclusive, mais do que do Brasil. Agora, eu não estou vendo os jornalistas atribuindo isso à vacinação, porque lá está muito pequeno. Então eles dizem que é subnotificação, por exemplo, né? É, em Seychelles, em Singapura, em Israel, que eu já mencionei, ou nos Estados Unidos, que vacinaram muito, tivemos um surto novo de Covid que internou e matou muita gente. Inclusive, repito, morreram mais pessoas esse ano nos Estados Unidos, que já começou a vacinar pesado, do que ano passado inteiro.
O Consta, então, mas veja, aí seriam variantes novas, né? Seriam variantes novas essas.
Mas, inclusive, bem lembrado, Paulo, mas, inclusive, tem gente... Primeiro que o Brasil teve antes a variante, quando o presidente era chamado de genocida, porque não tinha vacina. Olha que curiosas narrativas como mudam. Segundo, tem especialistas que alertaram para o risco de surgirem variantes se começasse a vacinar no meio de uma pandemia, que era algo sem precedente. Então, de novo, nós não sabemos de novo direito por que surgem essas variantes agressivas ou não. Agora, tinha gente que estava mais certo lá atrás do que pessoas que, como, por exemplo, ao contrário do que disse o Pipero, venderam sim a vacina como panaceia e estão tendo que lidar com a realidade em Israel, nos Estados Unidos, em Singapura, Seychelles e por aí vai, né? O próprio governador João Dória disse que era 100% de certeza de não ir para internação, sequer óbito. E o Butantan assinou embaixo, em mensagens que eu tenho guardada, né? Então, foram levianos, foram irresponsáveis, alguns diriam genocidas, para seguir a moda. Porque quantas pessoas relaxaram em relação a um monte de cuidados porque estavam vacinadas e acharam que com isso estavam a salvo?
O fato é que no Brasil...
78% dos óbitos este ano e no Reino Unido, pessoas totalmente vacinadas. 78%. Vamos começar a lidar com a realidade.
Isso, 78%.
Se ficar só de narrativa,
mas você, acaba na CPI. 78% de pessoas do Reino Unido. É verdade. Mas vamos considerar que no Reino Unido, principalmente nesses últimos meses, teve dia de nenhum óbito, de um, de cinco. Olha como essa curva baixou exponencialmente, quer dizer...
Olha a curva, eu estou te convidando para acompanhar isso, as curvas.
Exatamente, olha como foi reduzido.
Você entender que o vírus segue o curso e não depende muito de lockdown,
efeito
não
de
depende
vacina.
Muito de máscara.
Depende.
Se duvidar, não depende muito nem de vacina.
Só um minuto,
nem
de vacina, deixa eu passar a palavra aqui para o nosso Serrão, por favor. Serrão, vai lá.
De novo, chamarei o VAR, porque temos que insistir naquela tese principal. A politização dessa pandemia foi a maior desgraça para o país. Deixamos de agir com racionalidade no combate de uma doença desgraçada, complicada, que você não tem evidências científicas dos reais efeitos dela. O que ficou claro, ficou a impressão de que quem adquiriu Covid teve potencializadas as suas comorbidades existentes e que a maioria nem sabia que padecia delas. Então, pagamos um custo altíssimo por causa disso. E aí ficou a guerra de narrativas, que é sempre inconclusiva. Se vale tomar vacina, se não vale tomar vacina. O único medicamento que parecia eficaz era a vacina. Os outros tratamentos também foram importantes, mas até a politização atrapalhou e marginalizou tratamentos alternativos, antecipados, preventivos ou, na hora certa, que curaram pessoas. E a gente está considerando aqui só o número horroroso, a quantidade grande de mortes. Não estamos. Por que não estamos lembrando que também foram salvas milhões, dezenas de milhões de pessoas que tiveram a Covid de forma assintomática ou não e se curaram dela? Então, esse dado é importante. E isso aconteceu com tratamento preventivo, com vacinação e até pela resistência própria de cada ser humano. Então, o triste dessa história toda, além das mortes, foi a politização leviana de uma doença. E, detalhe perigoso, não estamos preparados para uma próxima pandemia de qualquer coisa que venha por aí. Morreu de Covid, não morreu mais ninguém de coisa nenhuma no Brasil? Isso é muito estranho, no mínimo.
Olha, gente, em visita ao interior do estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro colocou a culpa pela crise econômica nos que defenderam o isolamento social. Vamos ouvir.
Deixa bem claro, problemas estamos vivendo. Reclamam do preço do combustível, preço do gás de cozinha, dos mantimentos. É verdade, mas é a conta que o mundo está pagando da política covarde e criminosa, que foi aquela do fica em casa que a economia a gente vê depois.
Piperno, o Bolsonaro, então, ele coloca toda a culpa da crise econômica no isolamento social. Eu quero saber se você concorda com isso.
Ele é ótimo para encontrar culpados e péssimo para buscar soluções. Ele não governa. Ele faz do governo dele uma live quase que diária, frequente, onipresente e tal. Porque, veja, essa questão do fica em casa, isso foi uma prática adotada no mundo todo, aliás. Paulo, no lockdown na França, a multa para quem circulasse, para quem saísse de casa, era de 135 euros. Isso dá, né, uma bala, dá quase R$1.000. Então, vejam, é evidente que isso, de certa forma, por algum tempo, acabou gestando a economia no mundo todo. Só que também, vamos fazer um outro questionamento. Quantos milhões de vidas foram salvas por conta dessas práticas? Era um momento em que isso era necessário, até porque não se tinha vacina, se buscavam melhores soluções, melhores alternativas. O mundo ainda tateava algum tipo de solução. Então era necessário fazer alguma coisa. Só que o mundo vai se recuperando muito mais rápido que o Brasil. E isso ele não consegue explicar. Você sabe que eu sempre falo aqui em terceirização da culpa, que é um expediente que ele adota muito. Esse final de semana eu vi um líder dos caminhoneiros aí, o Chorão, fazendo mais ou menos a mesma coisa e perguntando até quando o Bolsonaro vai ficar terceirizando a culpa e sem encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel. É isso que a população quer.
Constantino, como é que você vê isso? Dá para acreditar no isolamento social 100% da crise econômica ou há outros fatores?
Paulo, o principal fator de longe foi a reação que o mundo todo teve a essa pandemia. Isso sim foi sem precedentes. Tanto é verdade que a crise é global, de inflação. A Alemanha está com inflação de mais de 10%, né? Então, é um fenômeno global. Não vou nem citar a Argentina, mais pertinho do Brasil, porque a nossa imprensa militante finge que o país não existe mais. E todo mundo entende por quê, se a gente lembrar que era um exemplo de ciência, que estava seguindo o lockdown mais rigoroso da região, e hoje tem uma inflação de 50% ao ano, muito maior do que a do Brasil, e não salvou nenhuma vida com essas medidas todas, né? E está destruindo sua economia, está indo na direção da Venezuela. Então, a Argentina é um incômodo ali do lado, porque tem um governo lulista, né, que a nossa imprensa aplaude, né? Então, se lembrarem que a Argentina existe, para onde vai a narrativa acerca do presidente Bolsonaro? O mais grave disso tudo é a hipocrisia dessa turma, que dizia economia deixa para depois. Demonizavam o presidente quando ele era o único que mencionava a importância de olhar a saúde e economia, porque economia é saúde, ainda mais num país como o Brasil, onde milhões de pessoas trabalham de dia para comer de noite. E a turma ficava hashtag fique em casa, mostrando vinhos, jornalistas, né? Quarentena gourmet e dizendo economia fica para depois. E agora são os mesmos que só falam de economia, ignorando o que está acontecendo no mundo todo. E fingindo que não sabe que a Argentina está passando pelo que está passando, que a inflação na Alemanha é mais de 10% e por aí vai. Por quê? Porque tudo é politicagem barata. Tudo é narrativa para tentar derrubar o presidente. São pessoas que não têm demonstrado nenhum grau de empatia, de sensibilidade. Não ligam para o povo, não estão nem aí para o povo. Até porque o empreguinho deles está garantido, nesses militantes de redação todos, que, aliás, nem pararam de trabalhar na pandemia. A quarentena era para os outros, né? Então, tudo isso é muito absurdo. Quantas vidas que esse lockdown todo salvou? Nenhuma, segundo estudos científicos, né? Nenhuma, não tem nenhum estudo duplo cego, padrão ouro, para sustentar a eficácia do lockdown, o estudo que eles pedem para tratamentos imediatos. Então, o Macron fez, eu não estou nem aí para o Macron. Aliás, vai ver qual é a popularidade do Macron na França, não é muito boa. Então, é uma espécie de Dória francês, né? E está aí o resultado. É uma das piores popularidades na Europa, sendo que é de todos os líderes, inclusive a do Boris Johnson, né, que é conservador, a dele também desabou, né? Então, não é à toa, é porque a turma percebeu que as medidas foram muito autoritárias, muito draconianas, muito pouco científicas, né, e que agora eles estão vendo os resultados disso.
Serrão, Piperno está aqui se mexendo revoltado com essa fala do nosso Rodrigo Constantino. Vou pedir, você me dá a licença de colocar o Piperno só para a gente ouvir essa discussão. Piperno, por favor, o Serrão está sendo gentil de ceder a sua vez.
Dois dados rápidos, Constantino. Na semana passada, você sabe muito bem, o Partido Conservador fez um encontro anual em que o presidente Boris Johnson falou de muitos projetos e tal. E um dos questionamentos que muitos veículos ingleses fizeram é o seguinte... Por que que em meio a uma situação econômica difícil, né, principalmente na questão do abastecimento de combustíveis, o Partido Conservador ainda ganharia por larga margem uma eleição se ela fosse hoje, né? E vários dados de pesquisa acabaram surgindo e a vantagem sobre os trabalhistas ainda é grande. E em relação à Argentina, a Argentina é um caos há mais ou menos 10 anos, isso é indiscutível. A OCDE também, na semana passada, divulgou um estudo falando exatamente sobre esse ponto que você tocou, inflação. Né? Entre as maiores economias do mundo, enfim. A Argentina é a maior delas, aliás, a segunda maior delas, a maior é a Venezuela, que ninguém sabe contar quanto. E o Brasil já é a terceira, agora no acumulado dos últimos 12 meses. Agora, ontem, e aí eu convido o nosso amigo que... tem alguma curiosidade sobre o tema, houve uma reunião convocada pelo governo argentino, o presidente Alberto Fernandes esteve lá, reunido com vários dos principais empresários do país. E vejam, eles não são exatamente os melhores amigos, mas é um momento em que está todo mundo perdendo. É um momento em que o país vai muito mal. Então, é preciso que os rivais se encontrem para encontrar soluções. É preciso que o governo federal tome iniciativas. A Argentina faz isso. Vamos ver quando é que o Brasil vai tentar fazer o mesmo.
Ô, Piperno, o dia que a Argentina foi exemplo para a gente na economia, aí você me dá aula de economia e eu te dou aula de esportes. A gente combina desse jeito, né? Porque realmente...
Eu não disse
que é um
exemplo.
A Argentina vem um caos... Ela vem sendo um caos há muito tempo e um caos que se agravou e muito sob a gestão do poste da Kirchner, do Foro de São Paulo, do Fernandes, do governo lulista que temos hoje na Argentina. Piorou e não foi pouco, não, piorou muito. Agora, o Brasil é o terceiro, aí você esquece só de dizer que a Argentina tem uma inflação oficial de 50% ao ano e o Brasil de 10%. E a Alemanha perde 10% também. Então, assim, a terceira é uma frase de efeito que serve para enganar a trouxa.
É a terceira.
Mas quando a gente olha o número... Sim, é a terceira. 50, depois 10, né? E sendo que tem um monte de países desenvolvidos perto dessa faixa de 10, porque o fenômeno é mundial. Mas, de novo, né? É bom ter suas aulas de economia. Um dia eu vou te dar aula de esporte.
Exatamente. E quando a gente pensa em esporte, isso me remete a pódio. E o Brasil tem frequentado muitos pódios. É a medalha de prata, é o vice-campeão mundial de mortes por Covid e já é medalha de bronze em inflação.
Vice-campeão de mortes em relação à população?
Em números
não é
absolutos.
É verdade isso.
Em números absolutos.
O país que tem a sexta maior população do mundo, é isso?
Isso.
Você está olhando números absolutos agora, isso. Em relação à Argentina, que tem um quarto da população brasileira.
A Argentina Entendi. Tem um pouco menos que o Brasil. É quase igual, mas tem um pouquinho menos que o Brasil. 112 mil mortes, vi hoje o número.
Serrão, agora sim, querido, é sua vez.
Olha, dando aquela olhadinha básica no VAR da história, você vai constatar que quase todos os dirigentes mundiais, sem exceção, agiram com emoção e pouca racionalidade no combate a esse covidão. Esse é o dado concreto. Todo mundo foi pego de surpresa indevidamente por essa pandemia, que teve um objetivo muito interessante no meio do caminho. Ela desorganizou, causou um caos na economia mundial. E quando a crise vem, alguém tira proveito dessa crise. A indústria farmacêutica é uma das que sairá altamente fortalecida dessa crise, com lucros trilionários. Outros setores também vão ter esse resultado magnífico. Então, a bagunça da economia nesse momento, ela vai beneficiar setores que estavam interessados no rearranjo da economia. Agora, o que é que nós temos que considerar? Temos que pensar como vamos nos preparar, porque novas pandemias virão. Essa agora da Covid foi apenas o primeiro ensaio para uma jogada muito bem armada pelo sistema de poder mundial. Se a gente não se preparar para isso, o Brasil, principalmente, vai levar a traulitada. Agora, a nossa economia vai reagir. E ano que vem, a economia reagindo, quem se dá bem com isso é Jair Bolsonaro. E aí vai ser aquele terror para seus opositores.
Produção, são 5h34. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu queria muito pedir para vocês que nos acompanham nos canais da Jovem Pan, tanto o canal do 3 em 1, que inclusive já passou de 800 mil inscritos, e também no canal da Jovem Pan News. Deixem um like aqui na nossa transmissão, verifiquem se vocês estão inscritos no canal. A conversa está muito boa, mas tem mais aqui no 3 em 1. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Liberdade de expressão.
Liberdade de expressão, que muita gente já falou, é muito simples de entender. Você só vai sentir falta quando você não tiver, igual oxigênio. Só vai sentir falta mesmo quando você estiver afogado, sem poder se expressar. E essa liberdade de expressão está na Constituição. Por mais falha que seja a nossa Constituição, problemas que ela tem, está previsto ali. Na Constituição está previsto liberdade de expressão e liberdade de imprensa, imprensa livre. Pode não estar sendo aplicado, mas que está previsto ali, está. E essa imprensa livre também é a via que eu estou podendo falar com vocês, por exemplo. É uma liberdade que eu ainda tenho de falar. E chegar a vocês isso é uma coisa que a Jovem Pan está permitindo. É uma imprensa que não tem defesa de ideologia ou não tem a defesa de um governo específico. Por isso que é tão boa essa iniciativa. E parabéns aí para a Jovem Pan.
Liberdade de expressão.
3 em 1.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Volta ao vivo aqui na Jovem Pan, contando muito com a sua audiência nesta quarta-feira, aqui com o nosso 3 em 1. E olha, gente, vários boatos, mas por enquanto nenhuma confirmação. Já são 3 meses desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o ministro André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Desde então, a sabatina, que deve ocorrer no Senado para avaliação do candidato, está travada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o perfil do candidato terrivelmente evangélico deve ser analisado nas próximas semanas. A recusa de Alcolumbre em marcar a sabatina tem causado um certo desconforto no Senado, com sinalizações de que pode haver uma paralisação das votações na casa, caso a avaliação não aconteça em breve. Durante a visita ao interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez menções às qualidades técnicas de André Mendonça. Vamos ouvir.
Já morei aqui nas cidades de Ribeira, Sete Barras, pouco tempo em Jacupiranga e a maior parte do meu tempo em Eldorado Paulista. Hoje estou em Miracatu. Se Eldorado tem um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá o ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
Tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu querido Jorge Serrão, tem uma nota aqui do Davi Alcolumbre que está repercutindo bastante. Eu vou ler um trechinho aqui porque é forte a afirmação dele. Ele diz o seguinte: reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja. Como é que está o clima no Senado, Serrão?
O clima está pesadíssimo, né? Hoje, um dia importante para a história da humanidade. Nós tivemos lá o Capitão Kirk, William Shatner, indo para o espaço em 10 minutos, vendo lá, curtindo a gravidade e voltando. E o nosso genial Davi Alcolumbre não consegue, com todo o tempo do mundo, agendar a sabatina para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. É dose, né? Infelizmente, o povo brasileiro não pode mandar Davi Alcolumbre para o espaço só com passagem de ida, sem volta, nesse mandato que ele ainda tem mais 4 anos. Teremos que aturá-lo mais um pouquinho, né? Alcolumbre, que foi uma dessas crias iniciais do equívoco de articulação política inicial do próprio governo Jair Bolsonaro. Ele e o grande, o sensacional Rodrigo Maia foram eleitos presidente do Senado, presidente da Câmara. E em 2 anos, o mal que esses caras fizeram ao Brasil é insuperável, é insuportável. Então, Alcolumbre agora chegar de bravata e dizer que ele não tem medo de ameaça, tem sim, ele vai morrer de medo. O dia que chegar a hora de ele acertar a conta com o processo que ele certamente vai sofrer do Supremo Tribunal Federal, pode ser que lá, mais na frente, o tal terrivelmente evangélico André Mendonça se lembre desse. Mas isso aí é o momento de acerto com a história. Por enquanto, o que ele deveria fazer é respeitar a institucionalidade, marcar essa sabatina e o Senado livremente aprovar ou não o nome de André Mendonça. A cidade dele já teve hoje até um milagre. Hoje, Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade a quilombolas, coisas que o governo do PT, que sempre fazia a demagogia que iria fazer isso, não cumpriu a promessa, não fez, sobrou para Jair Bolsonaro cometer esse ato histórico inédito. Agora, então, só falta emplacar André Mendonça no STF.
Agora, Constantino Kim entrou no jogo para tentar, enfim, fazer uma certa intermediação nessa disputa. Foi o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Teve um almoço com o senador Davi Alcolumbre, lavaram uma certa roupa suja e o Alcolumbre está exigindo uma retratação do Bolsonaro, Constantino.
É o que rolou aí na imprensa. O senador Flávio Bolsonaro, de fato, dos filhos do presidente, é o que tem a postura mais diplomática, né? Pragmática. É, então é possível que tenha acontecido exatamente dessa forma, sim. Agora, não acho que seja uma questão de retratação pública do presidente, e isso seria uma birra muito infantil do Alcolumbre. A gente sabe que tem algo mais por trás. Aliás, nessa nota a que você acabou de se referir, Paulo, é bizarra, na minha opinião, né? O senador Davi Alcolumbre diz que a escolha de um ministro do STF não é algo unilateral do presidente, e sim algo mais complexo que envolve o Senado. É uma coisa realmente bizarra, né? Envolve o Senado, sem dúvida, na sabatina. Esse é o papel, a indicação, sim, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, e assim tem sido faz tempo, né? É, 3 meses já da indicação, não tem precedentes essa demora. Na mesma nota, o senador Alcolumbre diz que tem várias outras prioridades, né? Mais de 1.000 coisas lá para resolver, pautas que dizem respeito à economia, coisas que ele resolve que são mais prioritárias, e por isso ele está sentando em cima. Sendo que a justificativa dada ao STF, quando teve a provocação do senador Cajuru e do senador Alessandro Vieira, né? E ele foi forçado a prestar uma justificativa pela demora, ele disse que é porque não havia consenso do nome. E a gente sabe que é o contrário. Primeiro, porque essa é a função da sabatina, dizer ou não se ele está aprovado pelo Senado. Segundo, porque é justamente o oposto. Ele não quer levar para o plenário porque ele sabe que hoje o nome seria aprovado. E tem uma turma, que eu não acho que seja exclusividade do Davi Alcolumbre, tem uma turma por trás dele que está querendo forçar a barra para que o presidente indique outro nome. Isso tudo é muito bizarro, mas, de novo, Paulo, nós já estamos vivendo num país surreal. Não é de hoje, né? Então, o presidente vai sendo cada vez mais esvaziado das suas prerrogativas, do seu poder, porque venceu com quase 58 milhões de votos, mas, pelo visto, não levou.
Piperno, como é que você vê essa atuação do Alcolumbre nesse caso? É um direito dele não colocar essa sabatina para valer?
Paulo, o Alcolumbre é uma figura lamentável dessas que brotam no Brasil de norte a sul do país. O Serrão foi muito feliz quando ele disse que o Alcolumbre é um exemplo da falha de articulação política do governo. Eu me lembro que quando ele foi candidato a presidente do Senado, andava de braços dados aí com o então recém-eleito senador Flávio Bolsonaro. E é por isso que, inclusive, acho que é bem oportuna aí a escalação do filho do presidente para tentar convencer o Alcolumbre a mudar de ideia. A gente já falou sobre as motivações dele, por sinal, muito comezinhas. Ele partiu para uma retaliação em relação ao presidente, porque ele reclama da falta de apoio na eleição para prefeito de Boa Vista, que teve o irmão dele como candidato, e ele atribui a derrota do irmão ao fato de, segundo ele, o presidente não ter se movido para tentar resolver as questões do apagão em Roraima no final do ano passado. Agora, por uma via muito torta, e já falei também sobre isso, uma via que eu tenho, em relação à qual eu tenho total repulsa, Alcolumbre barra um homem que não tem condição de ser integrante da Suprema Corte do Brasil. Um obscurantista. Eu já falei aqui do outdoor do Bolsonaro não vale um piqui ruído. E aí ele tentou enquadrar o autor disso aí na Lei de Segurança Nacional. Adversários políticos que xingaram o presidente. Lei de Segurança Nacional. Os velhos, os famosos dossiês contra os antifascistas, que ele, na verdade, chamou de relatórios. Vê se pode. O então ministro da Justiça do Brasil tentando acobertar dossiês, segundo ele, antifascistas contra funcionários públicos do governo do Brasil. Então, veja, a gente também não pode ficar de braços dados e assistir com toda a complacência do mundo uma figura como essa assumir uma vaga na Suprema Corte do Brasil.
Constantino Piperno diz isso, né? Que o André Mendonça não tem condição de assumir essa vaga. Você acha que ele tem?
Ele tem o notório saber jurídico e a reputação ilibada, que são os dois critérios oficiais. Critérios, aliás, que Dias Toffoli, sabatinado por um Senado isento, sem mensalão e petrolão, não teria passado, né? Então, é óbvio que ele tem as condições. O Piperno tem todo o direito de não gostar da indicação do presidente, mas o presidente foi eleito, não foi Lula, né, que foi eleito por meio do seu poste. Aí sim ele poderia indicar alguém como Lewandowski, Dias Toffoli, um desses aí, né? É, mas o André Mendonça, sem sombra de dúvidas, tem as condições. Perfeito. E por essa reação dos monstros do pântano, a gente fica ainda mais convencido que o presidente acertou, pelo visto, no nome.
Um tweet, Piperno.
Eu não gosto porque ele resolveu buscar o entulho autoritário para inibir opositores, né?
Alexandre de Moraes fez isso. Bem, você está confundindo ele com Alexandre
Nacional.
De Moraes.
Não, ele fez isso primeiro, contra o rapaz do outdoor e contra adversários políticos e isso mais,
depois,
os dossiês antifascistas. Né? E os dossiês antifascistas. Ele devia estar preocupado com o fascista, não com os antifascistas.
Antifascista no nome não quer dizer que não seja fascista na prática, ô Piperno. A Antifa é o movimento mais fascista que existe hoje.
Ah, é o que a extrema-direita diz.
Ai, meu Deus.
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais 3 em 1 aqui na Jovem Pan.
3 em 1. Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo. Hoje estamos na quarta-feira, em pós-feriado. Não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6. O rodízio foi suspenso aí na segunda e na terça, mas nós reforçamos aí que já está de volta centro expandido da capital paulista. Lembrando que todo o centro, as principais vias, acessos, todo o centro então está cercado pelos radares. Pode chover, o semáforo parar de funcionar, uma ventania, mas os radares nunca param de funcionar. Essa é uma constatação aqui na cidade de São Paulo. Uma grande polêmica em torno aí das aulas. A pandemia fez um estrago, claro, na saúde, nas famílias, na perda de pessoas. Ainda estamos vivendo a pandemia. Um dos setores mais afetados foi justamente o da educação. E agora existe uma polêmica porque haverá o retorno das aulas presenciais, né? As aulas voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, dia 18 já de outubro, na rede estadual. A medida poderá ser cumprida em algumas unidades, há preocupação inclusive, a partir do próximo mês, porque é preciso aí um distanciamento entre as carteiras, que não mais agora vai ser exigido, porque muitas instituições não têm estrutura física, né, para acomodar todos os estudantes, mantendo o distanciamento e também, é claro, né, todas aquelas regras que foram colocadas. Né? Nós tínhamos aí uma situação de um ensino à distância, o chamado IAD, né, mas, de qualquer forma, então agora fica a expectativa. O estado de São Paulo já vinha, né, numa tentativa aí há muito tempo, né, de haver, né, esse retorno. Nós tivemos aí a interrupção das férias, houve uma tentativa até no início do ano e agora fica essa imposição. Havia, portanto, ainda os pais podiam se posicionar e manter seus filhos em casa, mas agora não. Agora a decisão da Secretaria Estadual da Saúde e na Secretaria Estadual da Educação, melhor dizendo, né, as aulas presenciais voltam então a ser obrigatórias para 100% dos alunos do estado de São Paulo já a partir da próxima segunda-feira, dia 18, na rede estadual. Então, a exigência vale também para escolas privadas, mas elas ainda terão prazos definidos aí pelo Conselho de Educação para se adaptarem. No caso da rede municipal, as cidades tem conselhos de educação próprios, né? Vão seguir com autonomia para mudar a orientação. Já voltamos com mais informações. Até mais.
Nesta quarta-feira aqui na Jovem Pan, olha, a gente, a Organização Mundial da Saúde anunciou uma lista com 26 membros escolhidos para o grupo de assessoria científica sobre a origem de novos patógenos. O grupo intitulado SAGO deve manter o desenvolvimento de pesquisas para identificar a origem do surgimento da Covid-19. Entre os estados, há um representante brasileiro. É o Dr. Carlos Morel, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como a Fiocruz. Além dele, a lista também conta com profissionais do Quênia, Dinamarca, Cuba, Estados Unidos, China, França, Alemanha e também outros países. Além de pesquisar a origem da Covid-19, o comitê deve analisar outros agentes patogênicos que podem causar perigos para o mundo. Qual será o resultado final desse grupo? Qual é a origem da Covid-19? Vocês vão ter que resumir em um tweet para cada um. Piperno começa.
Ele é uma autoridade no assunto, ele tem uma sólida carreira internacional, inclusive passou por grandes instituições de todo mundo. E o doutor Carlos Médici Morel, aliás, ele vai ajudar então o mundo a encontrar essas respostas.
Vai lá, Constantino.
A origem, ao que tudo indica, é laboratório chinês em Wuhan, e que tentou mascarar o problema todo do mundo durante muito tempo. Ou seja, a ditadura comunista chinesa tem total culpa no cartório dessa pandemia. Só que não vai deixar quem tem que investigar isso fazer o trabalho direito.
Serrão, para fechar.
Investigação importantíssima, porque é importante nessa história saber quem foi o sócio do laboratório do Partido Comunista Chinês. E parece que pode não ser comunista, não.
Minha Excelência, nós perguntamos a você se você acha que o isolamento social é responsável pela crise econômica que nós estamos vivendo. Você nos respondeu, enviou um vídeo para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, Excelência!
3 em 1, boa tarde. Zé Paulo Guarabira aqui de Araruama. Se vocês vierem na minha cidade, verão a enorme quantidade de lojas fechadas. Então, a crise econômica é a decorrente do isolamento social, sim. Só enriqueceram as big farmas, donos de mercado e donos de farmácia. O empregado com pouca qualificação perdeu seu emprego, sim, senhor.
Boa tarde, Jovem Pan. O meu nome é Alexandre Cipulo, eu sou de Ibiúna, interior de São Paulo. Com certeza, o lockdown trouxe um grande prejuízo para a economia do país, uma vez que uma boa parte dessa movimentação econômica é feita pelo trabalho informal e os comércios. Fica assim o meu ponto de vista.
Boa tarde, meu nome é Alexandre, falo de Uberaba, Minas Gerais. Eu não acho que isso tenha a ver com a reclusão social, com fique em casa. Eu acho que é mais um pretexto para poucas pessoas ganharem um bom dinheiro, na minha opinião.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Produção, coloca na tela o resultado da nossa enquete que perguntou se vocês acham que o isolamento social é o grande responsável pela crise econômica. 95,1% respondeu que acha que sim e 4,9% disse que não. Ponto final nessa nossa edição de quarta-feira, uma segunda-feira, parecida com segunda-feira por aqui, mas amanhã, quinta-feira e não terça, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você acha que precisa ser um Faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Depois de fazer o meu curso Toro de Ouro, nada vai ser como antes nos seus investimentos. Você vai entender, por exemplo, o que significa imprimir dinheiro para a economia. O que mais puxa a inflação e os juros. Quais são os papéis dos bancos centrais e quem manda de verdade no mercado. Inscreva-se já, newcursos.com.br. Eu tenho 27 anos de experiência no mercado financeiro e vou te passar tudo. Você também pode aprender o que os grandes investidores da Bolsa sabem. Acesse agora niucursos.com.br. Use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. Bons estudos! Vai, Torinho!
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto